Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque felizmente a gente não tem manual. Antes do episódio começar, eu tenho uma dica muito importante para quem convive com a incontinência urinária. Para evitar aquelas temidas assaduras, as irritações na pele, a marca Tena lançou fraldas, roupas íntimas descartáveis e lenços umedecidos da linha Dermacare, que traz todos os cuidados necessários para pessoas com incontinência urinária severa. Os produtos da linha Dermacare têm tecido macio, suave, respirável, feito para deixar a sua pele sempre sequinha, protegida das assaduras e extremamente confortável. Peça sua amostra grátis. Conheça e compre os produtos no site www.tena.com.br. Cuide de si mesmo, cuide da sua pele, da sua autoestima com os produtos da marca Tena, líder mundial em produtos de saúde e bem-estar. Vamos agora ao episódio dessa semana. Certamente você já ouviu falar sobre a incontinência urinária, tema do nosso episódio dessa semana, um assunto que atinge cerca de 35% das mulheres com mais de 40 anos. Os sintomas são variados. É aquela vontade urgente de fazer xixi, ou então aquelas gotinhas que escapam depois de um esforço físico, ou até mesmo depois de uma gargalhada, uma tosse, um espirro, ou quando se faz uma força maior. É preciso prestar atenção. E é preciso também, principalmente, entender que perder xixi não é normal. Embora seja mais comum nas mulheres, a incontinência urinária também atinge os homens. E no episódio dessa semana, a gente vai entender o que é preciso fazer para prevenir e também tratar a incontinência urinária. Quem participa conosco é a Maria Alice Leles, enfermeira especializada em incontinência urinária, doutorada em Ciências da Saúde pela Unifesp. Está aqui conosco no estúdio, bem-vinda. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Alegria ter você aqui conosco para falar de um assunto que tira muita qualidade de vida das pessoas, né? Atrapalha o bem-estar, né, Maria Alice?
Sim, um assunto que ele é tabu, ele fica como se fosse escondido, as pessoas não falam muito sobre esse assunto, mas apesar dele estar escondido, ele interfere no dia a dia de quem tem incontinência urinária. Interfere no trabalho, interfere no convívio com outras pessoas, interfere no sono muitas vezes. Então tem um impacto muito grande e que aí sim decresce a qualidade de vida da pessoa.
Exatamente. Olha, você falou uma coisa muito importante. Até o número de vezes que a gente acorda para ir ao banheiro pode servir de diagnóstico para a gente entender a possibilidade de uma incontinência urinária, né?
Exatamente. Tem alguns comportamentos, né, que a gente chama de mais fisiológicos, porque a bexiga urinária tem uma capacidade no adulto de armazenar um volume e que no ideal, o ideal é que ele armazenando bem essa capacidade, ele consegue ou dormir uma noite inteira sem acordar para urinar ou acordar uma vez para urinar. Agora, aquela pessoa que acorda 2, 3 ou 4 vezes para urinar, já está apontando, se houver um problema de bexiga, já está apontando então que tem alguma coisa precisa ser feita. Porque às vezes ele acorda por outro problema, por ansiedade, né, por preocupações. Mas se a bexiga que o está acordando, já precisa de uma avaliação de um especialista.
Podemos dizer então que depois de 2 vezes, acordar mais de 2 vezes para ir ao banheiro à noite para fazer xixi, já é um ponto de alerta,
sim,
um ponto de atenção.
Sim.
E o que é interessante, né, que você estava dizendo, os desdobramentos atrapalham o sono e atrapalham também comportamentos saudáveis, porque quem tem incontinência urinária acaba colocando a culpa, estou fazendo aqui um sinal entre aspas, na água. Aí para de se hidratar.
Essa história é muito frequente, né? Para não perder urina, aí eu fico desidratada, né? Uma escolha que é uma escolha ruim, porque nós sabemos que a gente precisa ingerir um volume de líquido diariamente para manter o funcionamento do organismo, para contribuir. A gente sabe que precisa fazer atividade física, e atividade física também, em algumas pessoas tem perda urinária, pode aumentar a frequência da perda urinária. Então, a pessoa vai se privando dessas coisas e vai comprometer comprometendo a saúde geral, além da própria existência da incontinência urinária.
Muito bem. Agora, precisamos também chegar numa questão, porque qualquer escape de xixi em qualquer idade já é uma incontinência urinária?
É qualquer escape. É, existe uma sociedade que é chamada de Sociedade Internacional de Continência, e ela tem uma definição, um conceito que é universal para incontinência urinária. É perda involuntária de urina. É qualquer perda involuntária de urina. Então, se eu tossir, espirrar e perder uma gota de urina, e uma outra pessoa, num espirro, perder jatos de urina, nós duas temos incontinência urinária. Então, qualquer perda de urina que é involuntária, não é porque eu quis urinar, então é incontinência urinária.
Mas e quando a gente ri tanto que faz xixi?
Então, quando ri tanto que faz xixi, se você tiver com a bexiga muito cheia, né, nessa situação, você estava com a bexiga muito cheia e deu uma gargalhada por qualquer acontecimento. Pode ser um episódio isolado. Né? Pode ser um episódio isolado. Já chama atenção para você esvaziar a bexiga, não deixar ela distender tanto, né? Mas já chama atenção para isso, pode ser isolado. Agora, se isso acontece, começa a acontecer com uma certa frequência...
Com criança acontece.
Exato, exato.
Aí é normal.
Aí ela está aprendendo, né? O sistema neurológico dela está em desenvolvimento. Então, o esvaziamento vesical e o enchimento vesical, que é o esvaziamento da bexiga, né?
Está sendo treinado,
né? É uma questão neurológica. Quando a gente está falando em incontinência, a gente está falando agora em adultos, né?
Sim,
e idosos.
Sim, sim.
E naturalmente, na infância, tem a enurese noturna, que é a perda durante o sono, que tem uma certa frequência, que é o xixi na cama, o famoso xixi na cama, que tem uma abordagem também de tratamento, de diagnóstico, que é mais específica exatamente porque você está falando numa faixa etária diferente.
Agora, é muito mais comum nas mulheres, mas os homens também são atingidos, né?
São. As mulheres são atingidas principalmente por conta da estrutura anatômica e fisiológica da mulher. Então, a uretra da mulher é mais curta, tem o assoalho pélvico, que é uma estrutura muscular, homens e mulheres têm uma estrutura muscular que sustenta os órgãos da pelve, então sustenta a bexiga, no caso da mulher, bexiga, útero e o reto e o canal anal. Então, essa estrutura muscular na mulher pode enfraquecer ao longo do tempo. Então, se enfraquece, um exemplo clássico, por exemplo, a diminuição de hormônios do estrógeno na menopausa, por exemplo, esse enfraquecimento do assoalho pélvico diminui essa capacidade de segurar esse xixi, de segurar a urina. Esse é um exemplo. Então, a mulher ela tem um risco maior do que o homem. Agora, o homem pode ter incontinência urinária, muitas vezes associado a doenças crônico-degenerativas que pode acontecer com homens ou com as mulheres e que impactam no trato urinário.
Eu só queria que, antes de falar dos homens, com relação às mulheres, a gravidez também vai provocar essa
exato,
mesma questão,
exato.
Né?
Exato. Eu dei o exemplo da menopausa porque é bastante frequente a perda urinária.
E ali a gente está falando da perda de um hormônio protetor também, porque é sempre um ponto de alerta para a saúde das mulheres, entender que a menopausa é um ponto de atenção.
Sim.
É um período que tem coisas muito legais para acontecer, mas ela precisa ter cuidado.
É uma fase da vida que a gente tem que prestar atenção.
Sim.
E tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar orientação. Agora, na gestação, você tem toda a razão, acontece esse processo que tanto o próprio processo gestacional, quer dizer, o peso do bebê sobre o assoalho pélvico, né? E mecanismo do parto, então, tanto a gestação como o parto, muitas vezes contribuem para que por um tempo esse assoalho pélvico esteja enfraquecido. Então, é óbvio, não são todas as mulheres, mas existem estudos que mostram, principalmente no último trimestre da gestação, que essa queixa de perda urinária fica mais frequente.
E aí nos homens, aí sim a questão da próstata.
Exato, exato. Então, nos homens, aí a gente está pensando aí, próximo dos 50 anos, né? Já tem uma possibilidade de aumento da próstata. A próstata é uma glândula que ela está na base da bexiga e posicionada em volta da uretra, do canal da urina, e ela pode crescer, né? Tem uma hiperplasia da próstata.
E, benigna.
Benigna, no, né? Que pode
ser.
A hiperplasia pode ser benigna. E essas alterações da próstata como a próstata está muito próxima da bexiga e esses mecanismos funcionam juntos, já pode alterar o comportamento de urinar desse homem. Ele urinava, conseguia armazenar por mais tempo, agora ele precisa várias vezes no banheiro eliminar urina. Quando a gente pensa já no câncer de próstata, feito o diagnóstico do câncer de próstata, em muitas vezes a conduta é cirúrgica, é uma retirada da próstata. E essa manipulação cirúrgica da próstata, em alguns casos, no pós-operatório, alguns homens podem evoluir com incontinência urinária.
A urgência também, né?
Isso.
A urgência tem muita relação. Urgência urinária é aquele corre-corre, né?
Isso, isso.
E ela está relacionada também com a incontinência.
Tá. Você está falando dos dois principais, dos mais comuns tipos de incontinência urinária. O primeiro que você citou foi o de esforço, que é quando a gente tosse, espirra e perde um pouco de urina. Então, esse nome é um tipo de incontinência urinária, incontinência urinária aos esforços. Está associado a esse mecanismo de enfraquecimento do assoalho pélvico. Quando a gente fala de urgência, a gente está falando mais sobre o comportamento da bexiga. A bexiga, quando armazena a urina, ela fica em repouso. A bexiga também é um músculo, chama músculo detrusor. Enquanto a gente está aqui conversando, as nossas bexigas estão armazenando urina. E o músculo está calminho e quietinho lá. Quando a gente chega no banheiro para urinar, existe um controle neurológico que dá ordem para o músculo da bexiga contrair e o esfíncter, aquela região muscular em volta da uretra, relaxar para a urina poder passar. Isso é fisiológico. Então, quando eu vou urinar, bexiga contrai, esfíncter relaxa. Quando eu estou armazenando, o esfíncter está contraindo e o detrusor, o músculo da bexiga, está relaxado. Aonde que entra a urgência? Quando eu estou armazenando urina e a bexiga fica com pequenas contrações. Ela não está eliminando a urina, mas faz pequenas contrações que vai me dando essa característica de urgência. Preciso ir ao banheiro, preciso ir ao banheiro. A pessoa que tem incontinência urinária por urgência, ela sente ela percebe essa mensagem de urgência, não precisa ter um volume alto dentro da bexiga, ela percebe essa mensagem de urgência, enquanto ela caminha para o banheiro, escapa um pouco de urina. Aí é incontinência urinária por urgência.
E esses tipos, eles vão evoluindo? Porque a gente sabe que tem a incontinência urinária severa. Aí o problema fica mais sério, né?
Os tipos, se não procurar tratamento, tanto na urgência quanto de esforço, que são as mais frequentes, pode evoluir sim. Você falou de uma outra questão que está relacionada aos diferentes tipos de incontinência urinária, que tem a ver com a intensidade da perda urinária. Então, uma pessoa pode ter incontinência de esforço e contar a história que quando ela espirra, ela perde gotas de urina. E outra pessoa pode contar que quando ela espirra, ela perde vários jatos de urina. Então, além do tipo de incontinência urinária, uma das coisas que impacta também na qualidade de vida é a intensidade da perda urinária. Então, aquela pessoa que perde um volume maior e perde com mais frequência, ela deve ter um impacto maior, vai ter um impacto maior na sua qualidade de vida. A questão do severo pode estar relacionado a esses tipos de incontinência urinária que nós já falamos, mas também pode estar falando de uma pessoa com incontinência funcional, que é um tipo de incontinência que está bastante relacionado com uma pessoa que está mais fragilizada porque teve uma doença ou uma situação aguda, como um acidente vascular cerebral ou uma doença de Parkinson, ou por algum motivo está acamado. E aí ela não tem nenhum controle sobre a bexiga. Então, tudo que é produzido é eliminado como incontinência urinária, de forma involuntária. Nesses casos, a gente chama de incontinência funcional. Então, pensa numa pessoa idosa ou um adulto que esteja utilizando um andador e ele até tem a vontade de ir ao banheiro, mas enquanto ele caminha com o andador para o banheiro, ele, sem controle nenhum, perde um volume muito grande de urina. Essa pessoa tem incontinência severa. Numa outra ponta, uma pessoa que, por exemplo, tenha uma demência, E mesmo que consiga caminhar para o banheiro, mas aí, no caso do Alzheimer, que é um dos exemplos mais frequentes, em alguma fase do Alzheimer, ele não reconhece muito bem a vontade de urinar. E nem reconhece, algumas vezes, o local adequado para urinar. E aí ele pode perder o volume de urina, e aí por um déficit cognitivo, não necessariamente um déficit físico. Pode estar acompanhado de um déficit físico, mas aí o cognitivo é mais importante. E aí a gente tem os quadros de incontinência severa.
Que situação desagradável, né? Você está falando, a gente está imaginando, imagino também que quem está acompanhando aqui o nosso episódio está imaginando como isso é desagradável socialmente, emocionalmente falando também, né?
Você vê que tem impacto, independente da intensidade, o impacto é na vida pessoal e é na vida social também. Porque você imagina uma mulher que, ainda que a perda urinária seja em gotas, ela fica preocupada se os colegas de trabalho estão sentindo cheiro de urina, se o parceiro está sentindo cheiro de urina.
Roupa de cama, sofá,
exato,
cadeiras, tapetes.
Exato, se fica úmido, né? Quando ela levanta, se aquele local fica úmido. Então, ele tem um impacto na qualidade de vida, independente da intensidade. Quando a gente chega na outra ponta da incontinência severa, tem outras pessoas envolvidas no cuidado. O familiar que está cuidando, o cuidador, a pessoa que vai visitar o domicílio. Então, essa questão da perda urinária, ela traz consequências não só físicas imediatas, mas ela também impacta realmente na qualidade de vida das pessoas.
E eu imagino que há algum tempo atrás o cuidado com essa condição de saúde era muito precário, né? Uhum. Mas eu estou falando de poucos anos, de 10 anos para trás, existiam poucos recursos, estou falando de recursos físicos mesmo, né? A não ser a famosa fralda geriátrica, que é muito agressiva, até mesmo para uma pessoa que está com uma condição ainda de perceber o impacto que uma fralda geriátrica daquelas convencionais pode causar na vida dela, né?
Exato. Muitas vezes as pessoas pensavam que fralda era a única solução, né? Então, imagina que a pessoa perde urina algumas vezes durante o dia e a família já fala, precisa usar fraldas. E aí a pessoa associa com o final da vida. A autoimagem fica...
Cuidados paliativos.
Exato.
Né?
A autoimagem fica comprometida. Então, você tem razão. Há algum tempo atrás, nós tínhamos poucos recursos, poucas possibilidades. Hoje, respeitando exatamente essas diferentes características da incontinência, existem disponíveis no mercado absorventes, por exemplo, absorventes específicos para incontinência urinária. Então, para aquela mulher ou para o homem que tem uma incontinência leve, existem absorventes masculinos e absorventes femininos em diferentes tamanhos para atender a necessidade daquela pessoa. Então,
combina com o uso de uma roupa social normal.
Normalmente.
Pode ser, como se fosse uma cueca, uma calcinha.
Esse já é o outro produto. O absorvente é o que parece um absorvente mesmo de fluxo menstrual feminino. O do homem é um pouco triangular.
Sim, mas isso combina com a cueca. Eu estou dizendo assim,
não aparece na roupa.
Nenhuma,
exatamente,
né?
Não aparece na roupa. Então, existe, se a pessoa tem incontinência leve ou de leve a moderada, ela pode se adaptar com um produto desse. Naturalmente, ela vai experimentar e vai ver qual é, dentre as opções, o que melhor atende à sua necessidade. Tem outros modelos que veste como calcinha ou como cueca. Aí a gente já está pensando numa pessoa com incontinência moderada e com incontinência severa. Mas que, ao invés da fralda, como você estava falando, que tem os adesivos laterais, ele facilita o uso do banheiro, o que veste como cueca ou como calcinha, que nós chamamos de roupa íntima. A pessoa pode caminhar até o banheiro. Se ela perder um pouco no meio do caminho, ela está super bem protegida, mas ela pode terminar de urinar no banheiro e aí abaixar a calcinha ou abaixar a cueca, a roupa íntima absorvente, facilita.
É descartável?
é descartável. Existem modelos também laváveis, estão chegando no Brasil recentemente. Então, para incontinência leve, já tem disponível calcinha absorvente lavável e cueca absorvente lavável.
Imagino que seja, assim, um tratamento revolucionário para as pessoas que tiveram tanta privação social, ou seja, não dá para ir num almoço de domingo, não dá para visitar um amigo, uma amiga, frequentar um teatro, um cinema. Então, a pessoa fica privada de muitas coisas boas da vida por causa dessa incontinência severa. Então, agora ela já tem essa condição. A questão da hidratação, não vai tomar água porque não vai se submeter ao risco
de um volume maior.
De um volume,
né?
Maior.
Uhum.
E todos esses equipamentos, eles vão trazer essa qualidade de vida, né?
Sim, eles contribuem para a qualidade de vida, né? Então, é sempre bom lembrar que incontinência urinária tem tratamento. Então, a gente fala desse tabu e as pessoas não contam muitas vezes na consulta médica que tem incontinência urinária. Então, a ideia é que as pessoas falem sobre o assunto e uma avaliação médica criteriosa vai falar das possibilidades de tratamento de acordo com o tipo de incontinência.
Vai ser o ginecologista e o urologista que vai fazer
esse
diagnóstico?
São os principais, exatamente. Né? O urologista atende homens e mulheres, o urologista não é um médico só para homens, atende homens e mulheres, e as ginecologistas que também fazem acompanhamento de incontinência urinária. Então, falar sobre o tema é importante para que seja avaliado a possibilidade de tratamento. Enquanto está em tratamento, enquanto o resultado do tratamento não alcançou o que o cliente quer, o paciente quer e o profissional de saúde quer, então aí sim existem esses produtos que protegem a pessoa e, como você disse, dão tranquilidade para ela continuar a sua vida social e profissional.
Como é que é a adaptação a esses produtos?
O primeiro critério é conseguir entender se a perda urinária é leve, moderada e severa, ou severa, e escolher o produto adequado. Quando a gente fala de incontinência severa, que tem esse maior impacto que você estava falando, existem disponíveis os modelos tanto de fralda, que tem indicação sim para uma pessoa acamada, como o modelo que veste como roupa íntima. Então, mesmo uma pessoa com incontinência severa pode utilizar esse modelo que veste como calcinha ou como cueca e continuar suas atividades do dia a dia estando protegido. Uma outra coisa que é importante, que faz muita diferença no dia a dia, é que são produtos que neutralizam o odor de urina, que tem uma tecnologia que interfere para diminuir essa possibilidade de odor e a pessoa se sentir mais confortável. Então, nem o ambiente, no caso da incontinência severa, nem um quarto, se a pessoa tiver acamada, que pode estar utilizando uma fralda, nem ela na sua atividade, na sua casa ou indo para um evento social, ela vai ficar preocupada com o cheiro de urina, porque isso também afasta do convívio social.
E é importante dizer, né, Maria Alice, que às vezes a própria pessoa não percebe o cheiro da própria urina, né?
Exato, e quem percebe mais são as outras pessoas e, infelizmente, as pessoas vão se afastando, né? Então, é muito importante esse espaço que você está abrindo para poder falar que existe sim tratamento, e mesmo nos casos em que o tratamento não é possível ou não cura, quer dizer, pode diminuir, mas não cessa a perda urinária, mesmo nesses casos, essas pessoas têm à sua disposição os produtos que podem trazer um resultado positivo na qualidade de
Exatamente.
Vida.
Exatamente. Os tratamentos são variados, eles passam por até mesmo o reforço do assoalho pélvico, né? Ginásticas para fortalecer, chamado core, né? Essa musculatura, esse conjunto de musculatura. Existem remédios, existem medicamentos, mas como nós estamos falando de algo tão amplo, que abrange, nós estamos falando 35% das mulheres com mais de 40 anos, então são casos muito específicos. A sugestão aqui desse episódio é do uso de equipamentos que vão minimizar o problema durante o tratamento e dar mais, isso é fundamental, mais qualidade de vida, mais hidratação, mais vida social, né? Isso é muito importante.
Exatamente. Essa abordagem, quando é feita pelos profissionais de saúde, de uma forma geral, eles falam não só dos exercícios do assoalho pélvico, que vão fortalecer essa musculatura, como você falou, e conseguir trazer resultados, benefícios, né, nos resultados, mas falam também dessa mudança comportamental. Quer dizer, eu posso me hidratar e devo me hidratar. Talvez eu deva diminuir um pouco o líquido à noite antes de dormir, para não acordar tantas vezes à noite para urinar. Então, tem algumas medidas que vão sendo discutidas com a pessoa que tem incontinência, que vão trazendo melhora no todo.
Exatamente.
Sobre a perda urinária.
É um assunto dinâmico, porque a gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde falando sobre isso. Nos mais idosos, levantar à noite também acrescenta aí o risco de quedas, né? Enfim, é muito interessante falar sobre isso, porque a gente está falando sobre qualidade de vida, né? Para terminar, eu queria falar de um cuidado também, que a urina acaba irritando a pele. Então é uma atenção, é um ponto de atenção também no uso dos equipamentos que a gente está falando sobre eles.
Exato. Quando a gente... A preocupação com a fralda ou com a roupa íntima, a primeira preocupação sempre da pessoa ou da família que cuida é que não vaze urina, né? A primeira que vem na cabeça, né? Assim, tomara que não vaze urina. Só que a gente tem essa outra situação que você citou, que se a pele fica muito tempo exposta à umidade, essa umidade da urina irrita a pele e causa uma lesão. Essa lesão popularmente é conhecida como assadura, mas ela tem um nome técnico que é dermatite associada à incontinência. Essa lesão traz mais desconforto para aquela pessoa que tem incontinência. Ela pode ser prevenida e pode ser tratada se ela estiver presente. Para fazer a prevenção, a gente precisa escolher produtos que absorvam rapidamente a urina, quer dizer, diminui o tempo de exposição da pele à umidade. Então, isso a gente chama de proteção da pele. É um passo número um. Outro passo é que a gente faça a higiene adequada, ou com água e sabonete líquido, ou com toalhas umedecidas que possam limpar e proteger a pele, hidratar a pele. E, além disso, existe no mercado barreiras, cremes que podem ser aplicados como creme barreira, que forma uma película protetora que reforça, então, essa proteção da pele para que a urina não faça essa agressão de uma forma severa e que não cause lesão.
Muito bem, tá certo, falamos aí. Eu quero te agradecer, Maria Alice Leles, sobre tudo aí que você disse. Muito obrigado pela generosidade, pela gentileza, sua atenção. Desejar boa sorte aí na sua jornada. Muito obrigado pela colaboração e pela participação aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês.
Valeu. E a gente fica por aqui. Obrigado também pela sua companhia. Lembrando que esse episódio você pode compartilhar com as pessoas que você sabe que vão aproveitar sobre todas essas informações aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu.